É verdade.
Hoje em dia, todas as pessoas que negociam a terra de Israel se dão mal. Se você for olhar, é uma coisa incrível. Às vezes você fica... É uma coisa incrível. Se você... Eu lembro na época. Não demorou muito. O pior é que não demorou muito. Quando há uns anos atrás teve o que faz... Quantos anos? 7 anos? 2005. Quando começaram a negociar devolução, entre aspas, devolução. É nossa. Quando começaram a negociar, dar a faixa de Gaza para território árabe completo e total para os palestinos, que não tem nada a ver com os palestinos. E todos os rabinos na época foram contra isso, falando que não tem direito de fazer isso, tirar judeus das casas deles para entregar isso nas mãos dos outros, não pode fazer uma coisa dessas. É nossa terra, que direito é fazer uma coisa dessas? Tá bom. Não ouviram e fizeram. Dos políticos que participaram ativamente desse projeto, a grande maioria hoje não está mais em altos cargos, perdeu os cargos imediatamente. Parte deles morreram ou foram assassinados. Outros ficaram extremamente doentes. Não tem um da lista que sobrou. É uma coisa chocante olhar a lista e ver o que aconteceu com cada um dos participantes. Por quê? Antes eu não podia dizer, não podia rogar praga para cima deles. Advertiram eles. Mas depois de visto isso, a posteriori, você pode olhar para trás e ver que, de fato, não tem, ninguém tem direito de brincar com a terra que Deus deu para nós. E uma pessoa que brinca com a terra que Deus deu para nós, o fim dele é rápido.
Mas sobre isso, por que, então, não pegam as terras e falam assim, dão para os rabinos que você falou que avisaram, vamos dizer assim, e deixa eles verem o que vai acontecer? Porque, pelo que eu entendi, Deus falou que é nossa terra. Então, os povos que estão a mais vão sair de qualquer jeito.
Sim.
Então, por que não dão para os rabinos para eles irem organizando aí, tirar os povos?
O que quer dizer tirar os povos? Primeiro, tirar os povos, quem tira tem que ser um exército. Não, em primeiro lugar, quem tira um povo seria um exército.
Mas não é você que falou que eles vão negociar a terra? Então, tipo, alguém está indo de acordo com o que Deus falou. Nos casos, foi conhecido esses rabinos, que foram contra da terra.
Sim, então, e muita boa parte do povo foi contra. E aí?
Se der essa terra para esses caras organizarem.
Organizar o quê?
A terra estava.
O que quer dizer organizar?
Mas não,
isso é uma outra história. Isso é uma outra história. É um problema.
Mas
isso é um problema técnico, número um. Número dois, se Deus não tirou eles de lá, é porque ainda nós não merecemos que eles sejam tirados de lá. E de fato, tem então aqui um conceito muito... Porque parou de morrer gente desde que eles saíram de lá? Sabe quantos mísseis foram atacados sobre Israel desde que saíram de lá?
Os que estão organizando isso, os políticos, eles vão continuar morrendo?
Não, todos esses que participaram disso já morreram.
Esses pessoas ganharam outra casa no governo?
O único que está vivo é o Sharon, que está vegetal.
Mas as pessoas ganharam outra casa do governo?
Isso é outra história. Sei lá, é brigas jurídicas e blá, 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 blá. Não sei, entendeu? Todo mundo, não sei. Tem muita gente que estava reclamando até uns anos atrás.
Diz a Torá que Deus vai fazer alguma coisa que vai fazer sair os povos a mais?
Sim. Sim, no momento certo. Isso já aconteceu no passado. Quando nós moramos lá na época do templo, eles foram colocados para fora e acabou. Os judeus viviam em autonomia.
Fica congelada a relação. Não dá para você fazer uma coisa.
Tá certo.
Se você tentar negociar, você vai ter uma...
Tá certo? Cada vez pior. Quanto mais você dá, pior.
E ao mesmo tempo, Deus não está liberando os povos de lá.
Porque não é o momento. A gente tem que, no momento... Nós temos que conviver desse jeito. Quem é conviver desse jeito? Não quer dizer ficar levando pancada na cabeça e não devolver. Isso é óbvio que não. Você tem todo o direito de defesa. Mas isso quer dizer que você não tem como colocar isso para fora. Não chegou o momento de colocar isso para fora. Você deixa quieto. Mas onde você mora, você mora. Você não tem que sair de casa para dar para os outros. Isso é ridículo. Lá eles tiveram que sair e hoje ainda tem lugares que eles tentam fazer coisas dessas. Já teve outros Yishuvim que tentaram fazer as pessoas saírem, porque aqui vamos deixar. Como assim vai deixar? Aqui é meu. Eu não tenho que sair de casa.
Agora.
Não sei se dizer que há outros momentos na história. Deve fazer uma pesquisa se teve outros momentos que teve esse tipo de coisa.
Enquanto digamos, o povo de Israel, enquanto os judeus não voltaram para a terra, existia, sempre teve judeus em Israel. Nunca ficou a terra síria. Assim é muito pouco. Agora, se você for considerar desde a volta dos judeus,
em massa,
final do século XIX, começo do século XX, e com o advento da a fundação do Estado de Israel, aí sim, aí começou a ser os judeus e começou a ser. Então, a partir do momento que tem judeus na terra e existe um governo de judeus, entre aspas, não é um governo conforme a Torá gostaria que fosse, mas é um governo de judeus. Então, a partir daquele momento, se você conquistou o que você conquistou, você não pode devolver.
E o que a gente responde para os judeus?
Principalmente se tiver judeu morando lá, você não pode devolver. Você está botando judeus, né?
Sim, mas e quando você está dando.
Que é nossa terra.
Para tentar
tipo,
resolver o problema.
Mas você não resolve.
Não tem
o
que resolver.
Mas eles não querem dar, eles não querem entrar lá, eles não querem entrar.
Eles querem os judeus no mar.
Porque eles falaram isso em 48 claramente. O que eles fizeram em 48? Porque eles mandaram os palestinos saírem de lá. Os palestinos, que nós também eram palestinos, quem morava na terra da Palestina era palestino, quem nasceu lá, vivia lá, era palestino. O que os árabes falaram? Saiam daí porque nós vamos jogar os judeus no mar.
Querem
que eles não
tenham a guerra de 48. Foi o contrário,
perderam a terra. Quando eu vim aqui
monte para
lá, eles
não tiveram.
Um monte.
Mas não em 48. Não, agora.
Sim,
agora.
Em 2000 ofereceram
o Shalai. 2000 ofereceram
o Shalai. Ele não queria, ele sabia. Ele não queria,
por quê?
Porque se ele aceita o Shalai, ele vai ter que aceitar a paz. Ele não pode aceitar.
Eles querem colocar os judeus no mar, ponto. Eles falam até hoje. No discurso em inglês, eles falam que nós queremos a paz. Nos discursos em árabe, eles não falam isso. Eles falam claramente matar os judeus.
O que o Ahmadinejad fala é a mesma coisa que os muçulmanos falam e que todos falam.
A diferença é que ele lá se acha poderoso porque tem bomba atômica, e esses daqui tem as bombinhas de casa. Eles falam do mesmo jeito.
Não tem solução.
Não, eu falei, deve estar com a situação...
Não, não é a terra, que terminar os eldeus.
É, a questão é...
Não é, o problema não é que eles querem a terra.
Igual
a
Hitler, que queria terminar.
Eles não querem a terra, eles querem acabar com os judeus. Então, eles não querem, porque você acha que aquele pedacinho de terra, que não tem petróleo, faz alguma diferença para eles?
Realmente, agora sim, eu acho que
é isso que as pessoas não estão entendendo. Ô, Geni,
mas eu acho que o que eu estou falando é que as forças não conspiram para resolver essa questão... Porque Deus não quer também nesse momento.
Claro, sim, sim, com certeza.
Então, eu acho que tem muito judeu fora ainda, né?
Deus não quer, mas se nós estamos lá, se Deus permitiu que houvesse uma fundação de um Estado laico, democrático, naquela região, você concorda que isso também deu?
Uhum.
E nós estamos lá.
Não, está a caminho, mas está
melhor. Não, mas não é. Estamos falando que nós estamos lá.
Já é reconhecido mundialmente, agora não sei se não posso falar de que é conhecido, mas é.
Fechar a questão, acho que... O
que quiser
resolver?
O que quiser resolver?
Só com
magia. Só os judeus morarem lá. Então vai chegar um momento que isso vai se concretizar.
Isso só com magia, né?
Não, não tem o que fazer.
No momento não tem o que fazer.
Não, não tem o que fazer.
No momento tem, a única coisa que tem a se fazer é manter o que já está teu.
Defender
e acabou. Não tem o que fazer.
Então nós esperamos que ia chegar.
Isso é uma obrigação, não está torando. Você não pode colocar um judeu nunca. Além de que, se você coloca da terra de Israel, você coloca um judeu. Você não dá com só de Deus.
Foi tirar
os assentamentos lá da cidade.
Tem que proteger os judeus. Nós não conseguimos proteger naquela.
Sim. Neved Kalim, etc. Sim. Nitzanim, outros.
Busca aqui, por exemplo.
Sim.
Quem que disse que não estavam de defender? Pelo contrário, naquela época ninguém estava jogando bomba
em Netivot,
não, sim,
em Ashkelon, em Ashdod, em Sderot. Todos esses lugares no sul que hoje estão levando bomba, só estão levando porque não tem mais o exército de Israel lá dentro que controlava e não acontecia isso.
Ninguém saía, a cidade de Gaza estava fechada, era 1,5 milhão de árabes lá dentro. Acabou, tinha um pouco abrindo. Mas o judeu.
Tudo que entrava, tudo que saía era controlado. Então não tinha erro. Agora tudo que entra e sai, entre aspas, é controlado, mas não é mais. Porque do Egito entra à vontade, do mar vem essas flotilhas, etc.
Tiraram todos os judeus de lá, de um jeito muito, muito... Isso não é nada. Né? Tiraram os judeus de muito...
Tiraram de um jeito horroroso.
Mas, enfim, tiraram de um jeito horroroso. Mas por que tiraram os mísseis que já saíram dos judeus?
Porque eles querem...
Eles jogam mísseis agora em Israel.
Responda!
Eles jogam no lado onde estão os judeus.
A terra é uma desculpa, eles não querem a terra. Eles querem fazer Shalom acabar com a gente.
E todo motivo que eles queriam a faixa de Gaza, com certeza, era motivo estratégico.
E na Torá, qual que é a explicação para isso? De ter um povo ainda perseguindo a gente até hoje?
Isso também faz parte de todo o conflito que a gente vem falando, de Ismael e Itzhak.
Sim, mas e que Deus responde em 2012? Cadê 2012?
A gente vai ver se Deus quiser daqui a algumas aulas.
Eu pensei, acho que eu sei, chegou uma hora que... Sei, né?
A gente tá chegando lá. A gente tá chegando lá na explicação.
Eu estava conversando com a Mia. Eu não sei se a gente é o único povo, mas assim, muito pouco que a gente conhece. O povo judeu, o judeu é um dos poucos povos que a maioria não vive dentro do seu país. O francês vive dentro da França, o inglês vive dentro da Inglaterra.
Só que é, esse que é o negócio. Você está comparando nacionalidade. A maioria dos israelenses moram em Israel. E os brasileiros moram no Brasil, mas judeu não é, não é, não é nacionalidade.
É.
Os árabes não moram todos na Arábia Saudita. Os cristãos não moram todos no Vaticano. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Mas Israel é o único país que dá cidadania.
Sim. Porque é uma coisa óbvia. Mas
não é óbvio.
É uma coisa óbvia. O país pertence a quem? Ao povo?
Judeu.
Entenda o seguinte. Quando você fala de um francês, ele é francês porque ele nasceu na França. Nós não somos judeus que nascemos em Israel, porque nós nascemos no Egito, ou antes ainda. Nós recebemos a terra como um povo. Então o povo já era formado e o povo recebeu uma terra.
A terra foi dada por judeus.
Certo.
A gente é um povo judaico.
Certo, nós moramos lá durante muito tempo até cairmos no exílio.
Então,
que nós estamos até hoje.
O que eu estou falando é assim, eu acho que não tem solução porque o nosso povo está espalhado pelo mundo todo.
Tudo bem.
Tem que estar lá, a terra é a nossa. Nesse ponto de vista que você está vendo.
Tá certo.
Então vamos ver o francês, que eu queria te falar. O francês, ele mora dentro, a maioria dos franceses moram dentro da França.
Certo.
O inglês, a maioria mora dentro da Inglaterra.
Certo.
O judeu que ganhou a terra, ele por enquanto não é a maioria que mora.
Então primeiro, isso já te comprova que para você ser um judeu, você não precisa morar em Israel. Não tem nada uma coisa com a outra, são duas coisas separadas. Se você é judeu, onde quer que você esteja, o francês já não vai ser francês. O filho dele não vai ser francês, porque ele mora no Brasil, então ele é brasileiro. Você, por mais que mora no Brasil, você continua sendo judia. E teus filhos vão ser judeus e netos, bisnetos, etc. Certo? Isso é o primeiro ponto. Então, são dois pontos separados. Agora, segundo, de fato, existe uma mitzvah que Hashem deu para o povo judeu morar na terra que foi dada a ele.
É,
e aí quanto a isso, é verdade que a maioria das pessoas não moram hoje em dia lá. Verdade.
E isso é verdade, isso que você está falando também, por causa de nosso histórico de perseguição. Porque você sempre foi perseguido e nunca conseguiu estar dentro da sua terra, mas você conseguiu continuar sendo judeu.
Exatamente. Exatamente. Por quê? Porque você não depende da terra. O francês depende da terra para ser um francês. Você não depende da terra para ser um judeu.
Mas ao mesmo tempo,
é verdade. Tem uma mitzvah para ir? Tem uma mitzvah para ir. É, ao longo de muitos anos, todo mundo morava lá. até ser exilado para Babilônia. Depois nunca mais todo mundo voltou. Voltou parte, depois foi embora, depois mais um pouquinho sobrou um pouquinho, ficou esse que sobrou. Depois tentaram começar a reviver isso. Começaram a tentar reviver isso faz o quê? 300 anos?
E talvez enquanto a gente estiver espalhado, a gente não tenha sucesso.
Pode ser também.
Não, não é, com certeza. Mas quando a gente volta, quando conseguirem levar todos para lá, é só na época iniciante.
Só Mashiach vai conseguir levar todo mundo para Israel.
Aí com certeza vão ter sucesso.
Porque hoje em dia tem pessoas que são judias e nem sabem também.
Também tem isso.
Também tem os marranos.
Também.
Fazendo só uma coisa aí, já que você estava falando aí. Hitler tentou matar os judeus. Ele era antissemita. Ele não era só antissemita no sentido anti-judeu. Ele era contra qualquer um que não fosse ariano. Ou seja, ele era contra os árabes. Só que ele fez uma aliança para acabar com isso. Como é que você explica isso? Porque o ódio ao judeu é muito maior do que o ódio a qualquer outro povo.
E do que o amor a qualquer povo.
É.
A ponto que eles conseguem unir os extremos para ir contra os judeus.
Para ir contra os judeus. O Mufti de Jerusalém, que era o filho do Arafat, ajudou Hitler.
Os árabes forneceram petróleo para ele.
Se não tivesse petróleo, não faria nada.
Então,
tem alguma oferecer. A gente não tem alguma oferecer. A gente ofereceu tudo na história. Você quer um povo que mais contribuiu para a humanidade?
Não, eu acho que é contigo. O que que vai oferecer?
O quê? O que que o judeu vai comprar?
Ele quis derrubar o...
Lutaram na Primeira Guerra Mundial. Ele estava numa situação... Não é isso. O judeu que contribuiu.
Superou a toda a situação. São
então,
dos alemães que não eram judeus.
Mas os judeus sempre contribuíram com a humanidade.
O crescimento
do Brasil.
Muito tempo.
Mas a questão principal é que Abraham não foi ter um patrocínio.
Sim.
Mas também era uma questão de tempo, olha, que as coisas vão se arranjar no sentido de que no momento certo, todos esses povos vão perecer, vamos dizer assim. É uma questão de tempo também.
O que quer dizer uma questão de tempo? A princípio, Hashem não ia aprovar fazer esse acordo. Porque quando vocês chegarem em Israel, vocês vão pegar tudo. Tudo quer dizer tudo. Não vai sobrar uma faixa que vai ficar morando outro povo. Vocês vão pegar tudo. Sim. Questão de tempo. Está escrito?
Muitas coisas foram acontecendo que não foram do jeito que Deus quis. Ou melhor, nós não cumprimos
com
aquilo que Deus exigia de nós. E aí muitas coisas ficaram duras. Porque mesmo eu, João, não conseguia conquistar tudo.
Não. E tem uma coisa que eu falo que
ficou 14 anos, 7 anos lutando, 7 anos dividindo a terra para todo mundo.
E ainda não conseguiu toda a terra.
Eu acho que muitas das coisas que acontecem até hoje. É porque a história é tão antiga que você chega um pouco e tivesse o controle do que fazer e do que não fazer. Então, de tanta coisa que já mexeu, de gente que já opinou, de líderes, de...
Não, mas não é. A questão não é essa. A única coisa que a Torá exige da gente não é isso. A Torá exige que a gente cumpra as mitzvot e ouça a Deus. Se você fizer isso, você tem tudo. Entendeu? Ele é nosso pai. Então, se você cumpre a Torá, você faz o que ele te pede, você não precisa se preocupar. Ele faz por você.
Para achar o Berukotai, a Torá fala, se vocês vão trilhar naquilo que eu estou pedindo para vocês, então Deus começa a falar um monte de bênçãos. Vou dar chuva no tempo certo, a produção vai dar certo, tudo vai dar certo. E vai ter paz. Não só vai ter paz, vocês vão poder se assentar e não temer a nada. E quer dizer temer? Porque quando a Torá fala as maldições, a Torá fala que às vezes uma folha batendo, as árvores começam a bater, está sendo perseguido. Já dá medo. Você não vai nem ter medo. Qualquer barulho que acontecer, não, nada. Só não vai se assustar. Qualquer estouro, a pessoa já acha que tem um tiro, já tem uma bomba, já tem alguma coisa. Não, não vai se assustar com nada. E mais, a Torá fala que eu vou dar paz na terra e não vai passar espada pelo seu território. Perguntou aos nossos sábios o que é. Se tem paz, não tem espada, óbvio. Então diz o Agmará que mesmo outros povos que vão querer lutar entre eles não vão passar por cima da tua terra com as espadas.
Não, realmente é muito atraente a ideia de você ter uma terra só sua e ser respeitado por isso. Realmente você ganha tudo,
então. Exatamente.
Mas eu fico pensando que é tão difícil chegar nesse ponto.
O que quer dizer difícil?
Para
Deus não é difícil, certo?
Para
nós, para nós, nós temos que fazer o nosso lado. Qual o nosso lado? Faça aquilo que você tem que fazer para Deus, Deus vai fazer o que ele tem que fazer para você. Acabou.
Muito menos.
Muito menos.
E a gente não faz. Mas eu comentava que o mínimo seria que todos os judeus fossem do lado. E começar a olhar de modo diferente.
Tá certo, começa você olhando diferente, depois eles vão olhar também diferente.
Mas também, mesmo eu olhando diferente, eu fiquei pensando assim, não, tem gente muito mais.
Tá certo, mas aí se a gente pensa desse jeito, ninguém faz nada. Se eu for pensar sempre que os outros vão cuidar do país, então eu posso sujar a rua, porque ninguém cuida, todo mundo joga copo no chão, então eu também vou jogar copo no chão, então não vai nunca acontecer nada. Agora, se eu vou deixar de jogar copos porque eu sei que isso é o certo, então devagarzinho, os outros vão começar a ver, olha só, ele também não... Por que ele não joga copos? Um sujeito educado, também vou seguir ele, também vou fazer o mesmo.
Eu ainda acho que vai ter um motivo muito maior, vai ser assim, Deus tem vai vir uma forma muito mais clara para todo mundo, para todo mundo começar a pensar...
Só que, a recompensa de quem só se aproximar de Deus porque viu alguma coisa muito maior vai ser infinitamente menor do que quem faz enxergando Deus da forma enorme que nós enxergamos hoje. Tem valores para as coisas também. Além de que, infelizmente, se nós formos olhar no Egito, teve uma bela parte do povo que se assimilou e que não estava nem um pouco a fim de sair do Egito e lá ficaram.
A maior
80%. Então isso significa que E por quê, Samantha? Porque eles estavam lá no Egito.
Estavam acomodados.
Ah, mas eu não sei quem é Deus. Não tiveram a praga de sangue e assistiram. Com eles não aconteceu. Com os egípcios estava acontecendo. Teve as rãs.
Não adianta nada.
8 pragas na frente deles. Não mexeu com eles. E aí? Bom, escuta, eu te dei um monte de chances, disse Deus para eles. Eu fiz até um monte de maravilhas na frente de você, já que, sei lá, falta um pouco de fé, então você precisa ver alguma coisa, você viu as coisas acontecendo. Mesmo assim, não querem? Não tem problema, fiquem aí na 8ª praga, quando teve escuridão. Enquanto para os egípcios estava escuro, 80% do povo judeu morreu. E foram enterrados ao longo daqueles 6 dias.
Eles
estavam lá, no Egito.
Eu estou falando, ainda para mudar é mais fácil do que nesse momento.
Mas não é o fato de mudar ou não mudar. O fato era acreditar em Deus. Não era para ir para a terra de Israel. Naquele momento era acreditar em Deus. Vamos sair do Egito, receber Torá. Ponto. Isso que eles tinham que acreditar. Eles não sabiam nem para onde estão indo, talvez. Não faz diferença agora. Agora nossa meta número 1 é sair daqui e receber a Torá. Vamos ou não vamos?
40 anos, eu vou.
Para receber a Torá levou 3 meses. 3 meses não, levou 50 dias. Então, vamos ou não vamos? Quem quis ir, foi. Quem não quis ir, ficou. Então, no exílio que nós nos encontramos, a coisa não é muito diferente disso. Quem quer ir, vai ir. Quem não quer ir, não vai. O que quer dizer ir? Ir não quer dizer que você vai hoje morar em Israel, não é isso que quer dizer ir. Ir quer dizer que eu de fato acredito em Hashem e eu vou fazer aquilo que Hashem pede para mim.
Pelo menos
dá um passo. Se eu der um passo em direção a Deus, Deus vai dar também um passo em direção a mim e devagarzinho nós vamos nos aproximar. Vamos nos aproximar, isso vai me proteger, isso vai me levar também a poder ver todas essas maravilhas que você está esperando por ver, se Deus quiser. E, finalmente, vamos ter sossego. Mas tudo isso faz parte de um trajeto, que não adianta querer. Eu só vou acreditar em Deus quando chegar lá no final. E para chegar lá tem que fazer alguma coisa para chegar lá. Se não fizer, não chega lá. Não vai assistir isso.
O problema é que as pessoas acostumaram a pensar em milagres como sendo uma coisa fora da natureza.
É no nosso
a natureza é um milagre. O sol nasce todo dia um milagre.
Abriu o olho. Abriu o olho.
É só olhar para o Whitney Houston e saber que basta viver para estar morto.
É.
Basta, quer dizer, basta estar vivo para morrer.
É.
Verdade.